Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes da Audiativo. Nesta quarta-feira, áreas de instabilidade vão continuar atuando sobre a região sudeste do Brasil. No entanto, o sol deve aparecer mais forte por mais tempo sobre várias áreas da região. Ainda há condições de pancadas de chuva a partir da tarde sobre todo o estado de São Paulo, praticamente todo o estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 17 graus, 18 graus em Belo Horizonte e máxima de 31 graus no Rio de Janeiro e 29 graus em Vitória.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Estabelecimentos que estiverem em desacordo com a Lei do Canudo serão multados. A medida começou na última terça-feira, ao fim do período de adaptação de 60 dias para que bares e restaurantes trocassem os canudos de plástico por biodegradáveis. O valor da multa aplicada é de R$ 1.650. Para ambulantes, a quantia é menor, de R$ 650. Em caso de reincidência, a pena prevista para as duas situações pode chegar a R$ 6.000. O Rio é a primeira cidade do Brasil a proibir os canudos descartáveis. Moradores do Chapéu Mangueira e da Baleona fizeram um protesto contra a morte do garçom Rodrigo Sereno. Ele tinha 26 anos e carregava um guarda-chuva que teria sido confundido com um fuzil policiais militares. Na manhã desta terça-feira, os manifestantes reclamaram da ação da PM no morro no início da noite de segunda-feira, que resultou na morte de Rodrigo. As avenidas Atlântica, Princesa Isabel e a rua Gustavo Sampaio foram alguns dos pontos percorridos durante o protesto, que contou com a presença de dezenas de pessoas. Na passeata, os manifestantes exibiram o guarda-chuva preto, que teria sido confundido pelos PMs. Houve momentos de tensão quando motoristas tentaram furar o bloqueio feito pelos manifestantes na Avenida Atlântica. A passeata terminou em frente à ladeira Ari Barroso, por volta de 9h30. Rodrigo tinha dois filhos e trabalhava como vizinho em um bar no Leme. Ele chegou a ser levado ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiu. Além dele, Jonas Rodrigues, de 21 anos, foi baleado de raspão na costela. Ele também foi levado para o hospital e teve alta no começo da madrugada.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
Agora com o Meio Ambiente, com João Carlos Martins. Conta pra gente, como é que foi o evento de Game XP lá no Parque Olímpico?
15,5 toneladas de resíduos foram recolhidas pela Conlurb durante os 4 dias do Game XP, o maior evento gamer da América Latina, que aconteceu entre os dias 6 e 9 de setembro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Do lixo total, 6,4 toneladas podem ser recicladas. A empresa atuou com uma equipe de 130 garis por dia de evento e disponibilizou 200 containers de 240 litros de capacidade em toda a área, para facilitar o descarte dos resíduos pelos frequentadores.
Agora, com a Editoria Saúde, João Carlos Martins.
Projeto reduziu em 23% os casos de infecção hospitalar em mais de 100 unidades do SUS a partir de uma parceria do Ministério da Saúde com 5 hospitais particulares. O projeto tem o nome Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil e tem como meta ampliar a marca para 50% até 2020. Os 5 hospitais do Sistema Único de Saúde participantes são o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital do Coração, HCOR, Hospital Moinhos do Vento, Hospital Sírio-Libanês e Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Foram beneficiadas pela proposta, ao todo, 119 unidades do SUS. A infecção hospitalar é a quarta maior causa de morte dentro das UTIs em todo o mundo.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Parece que o Jair Bolsonaro está em mais um caso polêmico, não é, Júlio? Conta pra gente.
O economista Paulo Guedes, ligado ao presidenciável Jair Bolsonaro, foi citado em um esquema de fraude em que ele teria ganho R$ 600 mil em 2 dias com as operações da Bolsa de Valores em 2004. A informação é da revista Cruzoé. O candidato à presidência pelo PSL afirmou que, se eleito, escolheria Paulo Guedes como ministro da Fazenda. Junto com os outros citados no processo, o lucro dos beneficiados foi de R$ 5 milhões. O economista disse que desconhece o processo.
Educação.
Estudo aponta que mais da metade dos brasileiros entre 25 e 64 anos não concluíram o ensino médio. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que realizou a pesquisa, destacou ainda que isso está relacionado à desigualdade de renda no país. No Brasil, somente 17% dos chamados jovens adultos atingem o ensino superior, número que preocupa a organização.
Trânsito. Como anda a sua cidade?
Hoje, o Rio de Janeiro acordou caótico. Não foi isso, Luísa?
É isso mesmo, Thaís. Você que está saindo ainda de Jacarepaguá, opte pela linha amarela. A serra segue bloqueada nos dois sentidos devido à operação no complexo do Lins. Na linha vermelha, colisão entre carro, táxi e moto ocupa a faixa sentido centro e causa lentidão. A Avenida Ministro Ivan Lins segue com retenção. Um ônibus pegou fogo no local e compromete o acesso à Barra da Tijuca.
Vamos agora com uma música para acalmar os ânimos.
Stop. We can't.
Seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Você ouviu Believer do Imagine Dragons. Agora são 8h32 da manhã e vamos até às 9 horas com muita informação. Bom dia. Vamos agora com a Catarina, diretamente do... Fala pra gente sobre tecnologia, Catarina.
É isso mesmo, Thaís. O contato físico é o que menos importa para quem usa aplicativos de relacionamento. Isso é o que aponta uma pesquisa sobre relacionamentos na internet. Em sua pesquisa, o especialista em antropologia de consumo, Mikael Acoforrado, conversou com 1.000 jovens brasileiros de 18 a 50 anos. O estudo identificou que a maioria dos jovens que flertam nas redes sociais não estão à procura de contato físico.
Em ciência, o Leonardo Couto vai trazer pra gente a novidade. Parece que já tem mais um sortudo que conseguiu chegar à Lua.
Ciência e tecnologia.
Olá, bom dia, Luísa. Bom dia, Thaís. E bom dia aos ouvintes do Audioativo. O empresário japonês será o primeiro turista a viajar à Lua. O anúncio de que o empresário Yosaku Maezawa fará a viagem foi feito na última segunda-feira pela SpaceX. Além disso, Maezawa vai dar uma volta completa no satélite. O fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, realizou o comunicado na sede da companhia, em evento transmitido ao vivo pela internet. O empresário japonês será o 25º humano a fazer rotação na Lua e observar o lado oculto do satélite.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
A história entre Coreia do Sul e Coreia do Norte ainda está super quente nas notícias. Conta pra gente, Isaac.
A chegada do líder da Coreia do Sul em Pyongyang, capital norte-coreana, foi acompanhada por centenas de pessoas na última segunda-feira. Com bandeiras representando a reunificação dos países, os norte-coreanos formaram filas para receber o presidente do vizinho do Sul. O objetivo do encontro é avançar nas negociações para a Coreia do Norte cessar o seu programa nuclear. A reunião entre as Coreias também pode indicar se o ditador Kim Jong-un pretende iniciar o tão aguardado processo de paz com os sul-coreanos.
Nacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Assim como a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a relação entre a China e os Estados Unidos também continua conturbada, né, Renata?
Pois é, Luísa. A guerra comercial entre China e Estados Unidos atinge um novo patamar. Após o presidente americano Donald Trump acusar a China de ter um excessivo superávit comercial com os Estados Unidos e pressionar para reduzi-lo de forma acelerada, começou a imposição mútua de tarifas entre as duas principais economias mundiais. Em resposta às tarifas de 200 bilhões que os Estados Unidos determinaram para as exportações chinesas no último domingo, o Ministério de Comércio da China anunciou que vai sobretaxar 60 bilhões em produtos americanos. Em comunicado divulgado pelas autoridades chinesas, que haviam ameaçado impor essa medida caso Washington adotasse novas tarifas, foi dito que, apesar da decidida oposição da China e da apresentação de queixas formais, os Estados Unidos insistiram em adotar uma postura errônea, violando as normas da Organização Mundial do Comércio. O conflito bipolar parece estar longe do fim. Na segunda-feira, Trump alertou que, caso a China adote medidas em retaliação a indústrias ou agricultores norte-americanos, será iniciada a fase 3 de tarifas sobre aproximadamente 267 bilhões em exportações adicionais. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos na China criticou as novas tarifas e afirmou que as empresas americanas que operam no gigante asiático serão prejudicadas.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
E o grande Felipe Melo voltou ao esporte. O Joaquim vem trazendo as notícias de como foi essa regressão dele.
Pois é, Luísa, pois é, Thaís, um bom dia para vocês. E de volta aos holofotes, Felipe Melo dedica o gol de empate contra o Bahia ao presidenciável Jair Bolsonaro. No último domingo, em entrevista ao repórter Felipe Brizola, do Sport TV, o camisa 30 do Palmeiras manifestou apoio político, dedicando seu gol ao candidato do PSL à presidência. Após repercussão negativa nas redes sociais, a diretoria do clube Alviverde publicou uma nota dizendo que a manifestação política de Felipe Melo é particular e não da instituição.
A nossa querida seleção mundial de vôlei masculino vai estrear, né? Conta pra gente, Matheus.
Bom dia, Thaís. Então, Brasil estreia em nova fase do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino na próxima sexta-feira. A seleção luta pelo quarto título. O time comandado por Renan Dalzotto vai enfrentar os times da Austrália, Bélgica e Eslovênia. O canal Sport TV 2 está transmitindo o campeonato. A equipe brasileira avançou na primeira posição do Grupo B, com 4 vitórias e apenas 1 derrota. Esse ano, o Mundial acontece em 2 países, na Bulgária e na Itália.
Ainda sobre esporte, parece que o árbitro de vídeo, depois de causar muita confusão na Copa do Mundo, também vem causar confusão na Taça Libertadores. Conta pra mim, Adiel.
É, Luiz, é isso mesmo. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. O árbitro de vídeo teve estreia na Taça Libertadores da América na última terça-feira. O recurso foi usado pela primeira vez na partida entre Atlético Tucumã e Grêmio, que aconteceu na Argentina. O árbitro de vídeo, que fez sucesso na Copa do Mundo, vai ser fundamental na reta final do Campeonato Latino. A Conmebol já havia anunciado a utilização do recurso a partir das quartas de final, fase atual da Libertadores. As finais da Recopa, no ano que vem, terão também a tecnologia. Os próximos jogos com o árbitro de vídeo na Libertadores vão acontecer na noite dessa quarta-feira, com Independiente e River Plate e Boca Juniors e Cruzeiro. E na próxima quinta-feira, quando Colo-Colo enfrenta o Palmeiras. O árbitro de vídeo já havia sido usado no futebol brasileiro. Ele foi introduzido na Copa do Brasil, a partir das quartas de final. Até as partidas de ida, das semifinais, o vídeo chegou a ser consultado, mas não foi determinante para mudar resultados importantes dos jogos.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Agora são 8h39 e vamos com Cultura com Camila Gonçalves.
Oi, Thaís, oi, Luísa, oi, ouvintes. Olha, a Serra Serata é uma festa da cultura italiana que acontece na cidade de Petrópolis entre os dias 18 e 23 de setembro. O evento teve início na última terça-feira com a apresentação do Coral Municipal. A entrada é gratuita e a programação inclui apresentações musicais, teatro, dança e comidas típicas. O destaque do evento, que acontece no Palácio de Cristal, é o show da cantora italiana Mafalda Minozzi, na próxima sexta-feira, dia 21. Haverá também uma feira com artesanatos locais e produtos inspirados na cultura italiana. Hoje e amanhã, a apresentação tem início às 18 horas e vai até às 22 horas. Já no final de semana, o evento começa às 10 horas da manhã e vai até à meia-noite. No domingo, as atividades acabam um pouco mais cedo, às 22 horas. Outras informações podem ser consultadas no site da Prefeitura de Petrópolis. É só acessar www.petropolis.rj.gov.br.
Acho que essa festa parece ser bem bacana, não acha, Luísa?
Acho que vai bombar. O problema é que vai conseguir chegar lá, porque o trânsito aqui no Rio de Janeiro está complicadíssimo.
É mesmo? O que está acontecendo?
A atualização da barra aqui. O princípio de incêndio em imóvel comercial na Avenida das Américas, à altura da Ayrton Senna, continua dando bloqueio ao local. Os bombeiros acabaram de chegar, mas o trânsito continua lento.
O trânsito hoje está caótico. Para quem está saindo de casa, fica ligado aí que a gente em breve vai trazer as novidades sobre como anda a situação do Rio de Janeiro. Vamos agora com o Ramon, que vai falar sobre o Museu Nacional.
Cultura.
Hashtag Museu Nacional Vive. A UFRJ lança a campanha de reconstrução de museu. Na manhã do dia 17 de setembro, a UFRJ lançou a campanha Hashtag Museu Nacional Vive. Durante o primeiro fórum de comunicação da Praia Vermelha, evento que reuniu professores, alunos e equipe de assessoria do Museu Nacional, foram debatidas questões como gestão de crise, enfrentamentos diante da mídia, relações institucionais e fake news. Diante desse cenário caótico, que está o museu, a assessora de imprensa Fernanda Guedes chamou atenção para o fato de que cerca de 1 milhão e 500 mil itens foram salvos da destruição.
Então a gente precisava dar conta de mostrar que o museu não acabou, sabe? O museu não acabou, as pessoas continuam lá e a gente ainda tem muita coisa para ser feita. Então a gente lançou uma campanha, que a gente está aí iniciando, que é o Museu Nacional Vive. Por que vive? Porque o museu é verbo. Então, o museu, ele é como sempre foi. O museu está sempre em atividade. Nesse momento, tem pesquisador nosso fazendo experimentos na Lagoa de Coleiros de Freitas. Tem pesquisador nosso negociando com a Marinha para ir para a Antártica no final do ano. tem pesquisador nosso fazendo trabalho de campo dentro da área de antropologia, tem pesquisador nosso fazendo pesquisa nesse momento.
Eles ainda anunciou que os alunos de comunicação social da UFRJ serão selecionados para bolsas de extensão para ajudar com a gestão de imagem da instituição. Eu volto com você, meninas. Bom dia.
É isso aí, Ramon. Hashtag Museu Nacional Vive. E para continuar vivendo, inclusive, os alunos de museologia da Unirio também estão pedindo que as pessoas enviem fotos e artigos que elas tenham em relação ao museu para que essa reconstituição se torne mais fácil.
É possível também ver a página do Museu para Todos no Facebook, onde eles diariamente dão notícias sobre como andam as medidas, né, que estão sendo tomadas a respeito do museu e toda essa confusão.
Ainda na parte de cultura, a Luana Carmelina vai falar um pouco agora para a gente das datas comemorativas criadas na Assembleia Legislativa.
O Rio de Janeiro tem 416 datas comemorativas criadas pela Assembleia Legislativa. Sabia disso, Luísa? 416.
Agenda cultural. Programe-se para a arte.
Rio de Janeiro, mês de setembro, começa com o Dia da Atividade Física, passa pelo Dia da Limpeza de Praias, no dia 18, e o Dia Estadual de Observação de Aves, no dia 23. Mas essas são só algumas das 416 datas comemorativas criadas pela Assembleia Legislativa Fluminense. São tantas as datas que, por exemplo, a conscientização sobre doenças raras é comemorada em dois dias diferentes, e ainda conta com uma semana inteira de celebração. Só nesta legislatura, já foram 298 projetos de lei propondo a criação de datas comemorativas no Estado. Nas próximas semanas, os projetos que devem ocupar a pauta da Assembleia serão os que propõem a criação do Dia do Coach e Dia Estadual do Samurai. Em época de eleição, vale lembrar que no dia 24 de fevereiro é o dia do voto consciente.
Obrigada, ouvintes que ficaram conectados durante toda a programação. Meu nome é Thaís Fernandes.
E meu nome é Luísa Sarmento.
Bom dia.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.